Boa noite. Cada ano aumenta o número de mortos em terras de missão. A República Centro-Africana é um destes lugares, um dos mais perigosos no mundo, infelizmente sem paz à vista. Em Bangui, a comunidade das missionárias oblatas vive numa zona difícil, onde recentemente houve um ataque à bomba que vitimou dezenas de católicos e um sacerdote amigo da casa. A nossa convidada conhece bem o terreno.
Sou a irmã Júlia de Souza, sou de Penafiel, sou oblata do Coração de Jesus, pertenço a um instituto que nasceu em França, fundado por Luísa Teresa de Montagnac, ela é bem-aventurada, e estamos em processo de canonização neste momento. E estou aqui para falar um pouco do Centro África, onde estão as nossas irmãs neste momento. E eu sou a superior-geral do instituto há 12 anos e por essa razão conheço um pouco nas visitas que faço.
Exato, mas também estão noutros países africanos.
Estamos no Congo, Kinshasa, e também temos agora neste momento um projeto, temos uma pessoa em formação no Burkina Faso, talvez um projeto de fundação no futuro, vamos ver.
E também estão espalhados por outros países sem ser
Sim.
no continente africano,
estamos
certo?
Em todos os países da América Central, estamos também no Brasil e em quatro países da Europa. Polónia, Bélgica, França e Portugal.
Claro que o pretexto desta conversa tem a ver com a República Centro-Africana, sobretudo com esta situação dramática, podemos dizer assim, que se vive lá e que a irmã Júlia bem conhece.
Porque em 2013, quando houve o golpe de Estado, estava lá, estava em Bangui e tinha chegado no dia 3 e no dia 5 houve o contra-ataque e vivi esse momento tão doloroso. E agora voltei, estive em 2015 também, num momento difícil, quando o Papa passou e depois do Papa ter passado, que melhoraram a situação, mas há sempre estes grupos rebeldes que atacam, porque nós estamos num bairro muito crítico, PK5, que lhes chamam PK5, o bairro dos muçulmanos, e é com essa gente que estamos trabalhando.
Então explique lá, como é que é? Como é que começou essa presença vossa lá?
Nós estamos na África desde 52, no Congo. E depois foi um pedido que nos fizeram para...
No Congo ver... também não está nada fácil, de
não,
resto.
Está muito, muito difícil. Quando o Congo não está bem, vem ao Centro África refugiar-se. Neste momento é o contrário. Muitos refugiados e muitos órfãos estão do outro lado. Uhum. Temos uma comunidade a 120 quilómetros no Congo e lá temos muita gente.
Mas na República Centro-Africana começaram e estão em Bangui.
Em Bangui,
Bangui
e também estávamos...
Na zona de Bangui, mais problemática, é isso?
Sim, e também estávamos em Elindaou, que é uma cidade perto de Bangassou, que em 2012 tivemos que fugir. Tivemos 2 meses escondidas, as irmãs, já não podiam mais.
Mas explique lá, o que é que aconteceu?
É a mesma situação, porque neste momento, bom, a crise eu penso que é económica e sobretudo política. Há interesses políticos do estrangeiro.
Porque a República Centro-Africana tem matérias-primas que interessam
ao estrangeiro? Tem diamantes, tem ouro e a maior parte dessas riquezas estão nas mãos dos estrangeiros. E o povo que está lá não é pobre, é miserável.
Sim, eu própria tive a oportunidade de ver quando viajei com o Papa e foi pouquíssimo o que vi, já deu para perceber isso, talvez dos países mais terríveis que eu vi.
Depois fomentaram esta guerra entre muçulmanos e cristãos, que antes entendíamos muito bem e que começaram em Alindaú, foi uma das primeiras regiões, e Bangassou, que neste momento é horrível, e estivemos 2 meses escondidas, e mesmo o bispo tinha saído, ficou um padre que nos protegeu bastante, e que durante 2 meses tínhamos um computador por satélite, mandavam-nos mensagens para dizer se estavam vivas ou não, por códigos. Chegou uma altura que era insuportável.
E onde é que a irmã estava nessa altura?
Estava em França. Bom, a casa geral é França.
Ah, sim.
A maior parte das vezes estou em visita.
Uhum.
Me comunicam para a França.
Portanto, não fazia ideia se essas irmãs estavam vivas ou não, foi só assim? Através...
Durante 2 meses conseguimos ter todos os dias uma pequena mensagem, se, por elas ou pelo padre, porque esconderam, como tínhamos um computador por satélite, tínhamos essa possibilidade. Chegou uma altura que foi preciso saírem, fugiram 80 quilómetros e nessa noite fomos atacadas. E durante a noite estava eu em França e as irmãs conseguiram telefonar a dizer estamos a ser atacadas, estão 2 em cada canoa. E elas choravam e ouvia os tiros, eles atiravam todos os lados e ao mesmo tempo, quando acalmava, ouvia só a água, bater na água. E nisto cortou-se a chamada e não pudemos ter contacto, mas comunicámos para o Congo e conhecíamos uma congregação que foram esperá-las e depois nos ajudaram.
E nenhuma morreu?
Não, mas ficaram muito duas delas ficaram muito traumatizadas. Todas chegaram doentes.
Então, fugiram e ficaram debaixo de fogo?
Ficaram. Conseguiram escapar-se, mas estavam muito mal. Todas estavam com febre, gripe, estiveram muito tempo e duas tivemos que as mandar para Kinshasa por um acompanhamento que não é. Mesmo hoje estão lá, e lá também está uma situação difícil. Estão, e o mínimo barulho não consegue, põem-se logo de pé, ficam assustadas. Sim, claro. Há traumas
nem
que ficam para
se imaginar. Mas a irmã Júlia também, de certo modo, com a sua experiência de Bangui, poderá contar muita coisa, se não assim parecida. Imagina.
Sim, quando estava lá em 2015, houve uma noite que estávamos a preparar o 8 de dezembro e atiraram-nos uma granada que bateu na capela, mas não explodiu, foi explodido mais longe e tudo abanou. Parecia que tínhamos um tremor de terra e ao longe da catedral viram que havia uma grande luz e mandaram este padre que assassinaram estes dias. O cardeal mandou esse padre ver se as irmãs estavam todas mortas. Ele só pôde chegar de manhã. Então nós conseguimos nos refugiar num corredor e ficamos toda a noite ali.
O que é que se pensa nesse momento?
Tinha uma irmã que dizia assim: irmã Júlia, chegou o nosso fim. Vamos renovar os nossos votos. E assim, vamos renovar os nossos... Renovamos
quantas,
os votos?
Quantas eram?
Nós somos seis lá neste momento. Assim, vamos renovar os votos. Mas eu sentia que algo que ainda não tinha chegado ao fim ia passar. Então lá conseguimos, dormimos sentadas e de manhã, assim, ainda estávamos vivas. Graças a Deus, estávamos vivas e começámos a ajudar as pessoas que precisavam, porque quem ficou naquela região era quem não podia sair. Eram os órfãos, crianças abandonadas e pessoas que não tinham meios, porque todas as pessoas que puderam sair, saíram.
Mas isso aconteceu nesse tal zona que é das mais conflituosas.
Que era perto do aeroporto, onde tinha os grandes campos de refugiados, que agora neste momento retiraram. Puderam mais.
Mas é uma zona muçulmana, é isso?
Tem um bairro muçulmano.
E a vossa presença lá no meio não é perigosa? É perigosa.
É perigosa, mas é necessária. Penso que é muito importante para continuarmos esse diálogo de construção. Porque não podemos viver sozinhos. Antes vivíamos bem. Vivíamos muito pobres.
Antes de quê?
Antes destas revoluções.
E isso começou recentemente por causa destes, digamos, ganância pelas matérias-primas que o país tem. É
sempre houve, mas depois, desde 2013 em Bangui, mas nas províncias antes, 2012, como a Linda.
Portanto, o convívio entre cristãos e muçulmanos era amigável?
Era, e nós ainda hoje temos pessoas muito boas e temos muçulmanos com quem nos entendemos muito bem. E ao nosso lado tinha uma casa de muçulmanos, pessoas muito importantes no país, que tiveram que se retirar e antes de sair vieram nos agradecer a presença.
E as irmãs ainda lá continuam.
E lá continuamos. Nós fizemos uma opção. Nós fizemos a opção de ficar com eles, porque não é quando gostamos de alguém, não é quando ele precisa que nos afastemos. Ficamos por opção. E as minhas irmãs, houve duas que retiramos, porque não podiam, mas tenho uma lista de irmãs que se oferecem para ir. Dizem, não podemos abandonar este povo.
Mas como é que é o dia-a-dia? Porque se a maioria das pessoas, digamos assim, razoáveis, foge, e só ficam mesmo os indefesos, ficam à mercê de quem? Se isto não é uma guerra religiosa.
Pois não. Mas eles voltam, depois voltam. Agora, esta semana, houve este ataque.
Sim.
Do padre, está tudo calmo.
A irmã conhecia-o. Sim. Conhecia-o bem, como
conhecia o padre. Ele comia connosco, celebrávamos juntos, visitávamos juntos.
A vossa casa é perto da igreja?
Sim,
que
é perto.
Bombardearam?
Sim. São dois bairros, um ao lado do outro. Sim, tínhamos bons contactos e este padre que faleceu era um padre que não tinha medo. Andava sempre no diálogo e comunicava e tinha muita esperança. E passou por tantos perigos. E foi precisamente durante a Eucaristia que se reuniram as confrarias de São José, contaram as minhas irmãs, estavam todos reunidos para a celebração, era muita gente dentro e fora.
E suas irmãs estavam lá também?
Estavam.
Estavam lá no momento do ataque?
Sim, e mandaram fotografias, foi por isso que eu recebi as primeiras fotografias que elas mandaram, mas estavam muito assustadas, e estão muito assustadas, sobretudo que morreram pessoas que estavam muito ligadas a elas.
E então, mesmo assim estão lá e querem ficar.
E querem ficar. Mas têm medo, ontem diziam-me, estão assustadas. Estão assustadas, mas querem continuar, porque se sairmos, aquelas pessoas ficam sós. Eu também gostava de estar lá.
Como é que explique lá para quem nos ouve, que razão é esta que a faz desejar ir para esses sítios tão perigosos?
Alguém que, porque se não estivermos lá, quem os vai defender? O interesse destes...
Mas como é que os defendem? Não têm armas, não é?
Mas a presença questiona.
Explique-me mesmo,
se eles os mataram este padre, mas não o mataram finalmente. Vai continuar a vida dos mártires, a semente dos cristãos. Vão continuar outros a vir e a testemunhar e a ficar. E é isso que nos dá essa força. Porque lutamos por um ideal, não podemos deixar a pessoa que não tem defesa ficar sozinha. E continuamos. Por isso, as nossas escolas foram destruídas e continuamos a construir. E é o apelo que faz o cardeal. Diz a pedir-nos para continuar uma escola, outras irmãs pediram para continuar o hospital. E se não for os religiosos, neste momento, os voluntários, quem é que os vai defender? São pobres como Job, como eu digo.
E não se desanimam, quer dizer, fazem e os outros desfazem. Fazem por amizade aos que lá estão e os que lá estão desfazem.
Temos a esperança que um dia vai terminar, esperemos. É essa esperança que nos anima. Que vai reconstruir, estamos sempre a recomeçar. Também temos irmãs de fora que dizem, porquê que estão lá? Porque a África, me dizem, Júlio, a África é um poço sem fundo. Mas temos que continuar.
Porquê?
Porque é essa a esperança que nos evita. É continuar o Evangelho. Sim. E um acompanhamento. Não sei se a mim faz lembrar muitas vezes aquele filme dos homens e de Deus, quando eles fizeram discernimento.
Vão ser agora beatificados.
Quando eles, ao momento que fizeram discernimento comunitário com as pessoas, se haviam de ficar ou não. Há um momento que temos que decidir, temos que optar, temos que renunciar uma coisa para tomar outra. E eles perguntaram, o superior perguntou aos vizinhos, se nós partirmos, como é que vocês ficam? O que é que acham? E houve uma senhora que respondeu, nós ficamos sós, vocês são as árvores e nós somos os pássaros. E se vocês partem, se as árvores partem, onde vão se abrigar os pássaros? E eu muitas vezes penso nessa reflexão. E é isso que nos faz ficar. E ficaram, deram a vida, sabemos como é que aconteceu. Deram a vida, continua. Essa morte gera vida.
Esta situação que a irmã conhece bem, não é? Quantas vezes é que lá esteve agora desde que há estes conflitos? Duas, pelo menos?
Estive em 2013, que foi muito grave, em 2015, e estive agora este ano.
E quanto tempo? Durante quanto tempo?
Ficou um mês e meio.
Como é que é a sua vida lá? Diga lá, como é que é? Quer dizer, aquilo são casas normais? Porque eu vi praticamente tudo destruído quando lá fui com o Papa. Tudo saqueado, sem luz na rua.
Sim, cortaram-nos.
O pouco que há de casas estão blindadas, com arame farpado e muros muito altos para ver se evitam saques. Como é que é?
A primeira coisa que nos fizeram quando há estes conflitos, cortaram-nos a luz e a água. E estivemos muito tempo, porque depois vendiam água. Era uma maneira de ganhar a minha vida. Depois conseguimos fazer um furo e temos um grupo. Que gera energia quando podemos ter. E foi assim que conseguimos viver. Mas agora as minhas irmãs contaram-me que chegaram as faturas desde 2013
da
água e da luz que nunca gastamos. Mas chegaram, o país está
e
na
cortaram,
ruína.
Cortaram, sim.
Que tinham cortado. E então, nós, graças a Deus, fizemos um furo, porque as pessoas lá, as que ficam, vêm buscar a água.
Mas o problema principal destes ataques terríveis é imprevisível, porque é grupos, são seitas, grupos, rivais?
Como são grupos radicais, fanáticos, porque eu não creio...
Mas têm algum objetivo?
Nós pensamos que são comandados pelos europeus, pelas
grandes potências.
Sim.
Porque estão armados, é isso?
Estão
trazem
armados.
Armas.
As armas, e eles têm as granadas, vêm, e as armas vêm de onde?
Pois.
Os países africanos também ajudam. O Chad também está lá muito metido, porque o Centro-África está entre quatro países. É a República, como vocês dizem. República Centro-Africana entre quatro países. Não tem saída para o mar. Também não tem outra solução. Está submetida a todas essas leis que vêm de fora.
Mas agora, e sobre a vida cotidiana? Portanto, a irmã, quando lá está, fica lá uma temporada ainda grande para acompanhar a vida cotidiana.
Das minhas irmãs que acompanham este povo.
E temos fazem o quê, exatamente?
As minhas irmãs
têm alguma vocação específica?
Sim,
ou é tudo
temos
um
uma
pouco...
escola, estamos a começar uma escola.
E as tais que são sistematicamente destruídas e vocês reconstruem-nas no dia seguinte.
Antes não tínhamos escola. Antes trabalhávamos noutras escolas que foram destruídas, que não eram nossas, e agora estamos com um projeto de uma escola, já temos quase 300 crianças. Bem, durante o ano, várias semanas não temos escola, quando há estes conflitos, todos partem. T-
Mas depois refugiam-se na vossa casa, também está morada grande, com um arame farpado. Como é que é? Quando há assim conflitos, o que é que fazem as irmãs?
Não temos arma, só temos um pequeno muro. Não estamos a...
Podem entrar por ali dentro.
Assim, quando é para... Tivemos famílias durante 15 dias. Em 2003 tivemos várias famílias, crianças, todas podiam, vinham ali. E passei lá o Natal. Foi o Natal mais feliz que eu passei na minha vida, onde podemos compartilhar o pouco que tínhamos. Compartíamos e estávamos em meio de guerra, podemos estar em paz.
Como é que é isso?
Fiz essa experiência que no meio de guerra, finalmente, a paz é um dom de Deus. E estávamos,
sim, porque estão pobres, não têm maneira de eles viver pobres, a paz a não ser dada.
Mas têm um dom e eles com pouco sabem ser felizes e reconhecidos. Nós temos muito, nós na nossa Europa temos tudo e não sabemos reconhecer. Nunca estamos contentes com nada, a maior parte, não é? Não é uma excepção.
Sim, as pessoas estão sempre a lamentar-se e querem sempre mais. Sim. E nunca estão satisfeitos com coisa nenhuma. Lá não têm nada.
Agora, quando eu chego à Europa, eu tenho água, tenho luz. Para mim é um regalo. E dou graças a Deus por tudo que tenho, que é diferente quando não temos nada. E então eles sabem ser felizes com o pouco, e é isso que é o principal. A mim me encanta neste povo, é um povo alegre. No dia 8 de dezembro, depois dos ataques que houve, encontramos muitos mortos pelo caminho, quando fomos para a igreja. Encontrei uma senhora que levava, procurava um lugar para enterrar o filho às costas, um menino de 5 anos que tinha morrido, e procurava um lugar para o enterrar. Aí a minha me chocou-me tanto, e lá mostramos o lugar onde podia ir enterrar o menino. E quando cheguei à igreja, tinha uma estátua muito grande da Virgem de Lourdes, e dava-me a sensação que a Virgem também chorava com toda aquela gente. Mas, de repente, todos começaram a cantar, a dançar, como se fosse uma grande festa. E sim, isto aqui está o verdadeiro valor da vida. Vivem o momento presente.
Sim, e, na certeza de que ele tinha ido para o céu, com certeza, sim. Não é?
E todas as outras pessoas...
Não seria um desespero.
E todas as outras pessoas, tudo fica... Realmente o essencial da vida é isso. Viver o momento presente, e estamos vivos hoje, temos o que temos e continuamos.
Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus, como
para dizer. Finalmente é um povo muito religioso e com grandes valores.
Isso nota-se como? Assim, neste caso concreto que falou da mãe que perdeu o filho e que apesar de tudo dá louvor a Deus, não é? Mas em que é que no dia-a-dia, por exemplo, que são pessoas dóceis? Não é uma resignação.
Não. Lá onde estamos neste momento, as minhas irmãs dizem que sentem que há uma maior violência. Por um nada, se revoltam. Sentem que estão cansados. Mas depois, falando com eles, voltam. A escola continua. São eles mesmo que pedem para continuarmos a escola e procuram as celebrações também. Na noite de Páscoa. Na noite de Páscoa também houve um grande combate.
Diz na Vigília Pascal.
Na Vigília Pascal. Começaram a
atacar. Quando esta última?
Sim. Somente ficaram todos deitados, continuaram na celebração. Só o padre se manteve de pé
para continuar. Durante a vigília houve um ataque, eles não saíram da igreja, não. Nem fugiram, continuaram a rezar, mas deitados.
Sabiam em quem tinham posto a confiança. E depois, para vir para casa, temos um muro, encostámos-nos ao muro para chegar até casa, porque as balas passam. Eu nunca tinha estado num país de guerra. Foi a primeira experiência no Centro África. E é impressionante. É impressionante e bom. E ao mesmo tempo, não tem muito tempo para pensar, porque tem tanta gente para ajudar que sim. É socorrer os...
Olha, e esta iniciativa do Papa lá ter ido, como é que foi vista? A irmã estava lá.
Eu estava lá. E o primeiro não queriam que o Papa fosse.
Nem sei.
E a igreja queria.
Ninguém se responsabilizou pela segurança total da viagem.
Sobretudo, os franceses diziam que não podia ser. E insistiam.
Sim, tinham outros interesses, isso sabemos.
O cardeal insistia muito e todos os religiosos sentíamos que era necessária a presença do Papa. E para este povo foi a visita de Deus. Sentiam-se visitados. E ficou melhor depois da visita dele. Houve outro contacto, outra
diálogo. Sim, porque o próprio Papa foi à zona muçulmana. Deve ser perto da vossa casa,
sim,
não?
Sim, era ao lado. Sim. E foi muito bom. Isso foi muito importante. Deu-nos muita esperança a continuar a lutar para construirmos este mundo. Este país.
Porque... Mesmo que depois tenha piorado outra vez?
E vai piorar outra vez. Ainda não está, porque está muito frágil. É um país muito grande, que não há o controle também. É um país tão grande, 6 vezes maior que Portugal. E com tão pouca população.
Mas a presença do Papa foi um incentivo para ficarem, porque ouvindo friamente os seus relatos, uma pessoa pensa, aquela expressão que vem no Evangelho, que isto é pérolas a porcos, quer dizer, uma riqueza não. Desta vossa presença, podiam ir para o outro lado que vos desse mais reconhecimento.
Não, e então essa gente que está lá, se não desaparece, porque os interesses, o que as pessoas querem, os poderosos do mundo, é recuperar as minas e todas estas riquezas. E o povo que está lá? É a maior pérola? Se não estivermos lá, enquanto estivermos lá, nós e outros, porque terá muita gente a trabalhar. E a minha, como impressiona, que dou graças a Deus, é de ver que tanto, esta presença da Igreja, tantos missionários, padres, voluntários que estão lá, que trabalham e não fazem, não se, nem passam nas informações. Ninguém sabe que estão ali a trabalhar.
O bem e a verdade e a beleza e as coisas grandiosas não enchem as páginas dos jornais.
As coisas de Deus não fazem barulho. Isso estou consciente. As coisas de Deus são silenciosas, fazem o bem e não deixam marca e não fazem o mal, não procuram o mal. Mal são estes grupos que estão, e quem está a encorajar esses grupos é lutar e dar as armas. Isso é que está. Mas esperamos que vamos.
Mas as irmãs lá não se sentem protegidas, não é? Estão só protegidas por Deus. Porque verdadeiramente pelos soldados é que nunca se sabe, não é?
Nós sabemos que já oferecemos a nossa vida, nós somos oblatas. E oblatas é oferecidas, a vida ninguém nos atira, já está oferecida. E sabemos que
por
estamos.
Por isso é que são tão livres de lá estar, não é?
Sim. É essa liberdade que nos permite continuarmos e dizer a todos que vale a pena. Mesmo as pessoas estão lá, vamos conseguir. Temos que ser portadores desta esperança que nos habita. E eles mesmos são eles mesmos, as pessoas que estão lá, que nos dão essa esperança. Quando eu me vi embora em 2013, depois desse combate, quando o avião se levanta, o avião, a Air France não me foi buscar. Nem sequer ia ao Centro África e telefonaram-me da embaixada se eu aceitava vir para o Marrocos. Um dia aceitei quando tive o avião. E quando o avião se levantou, havia todos esses refugiados.
Aqueles campos lá, visto do avião.
Eu preferia ter ficado, mas não podia ter ficado, nem podia sequer, na função que estou a viver como supergeral, não podia dizer a mim mesma: ficas. Tinha que partir para o outro lado. Mas o meu desejo era de ficar.
Oh, irmã, também esta conversa surge no contexto desta iniciativa do Patriarcado de Lisboa de oferecer parte da renúncia quaresmal para a vossa presença lá. Quer explicar para que é que vai servir o dinheiro ou se alguém quiser ainda ajudar, pode ajudar e como?
Sim, nós com mais de escolas ficaram destruídas e o cardeal pediu-nos para...
O cardeal de Bangui.
De Bangui, para iniciarmos uma escola e nós logo a seguir, em 2013, tivemos uma irmã que começou a recolher esses meninos que estavam na rua, abandonados e órfãos. E começou por um grupo de 40 e depois fomos visitadas por uma ONG que nos ajudou a construir 3 salas, mas as crianças continuam a aumentar, não temos espaço nem meios, porque é uma obra grande. Então pedimos à Diocese de Lisboa se nos podia ajudar, e que agradeço. Aproveito esta ocasião para agradecer a todos aqueles que colaboraram, que estão a colaborar.
E se alguém nos está a ouvir e quiser ainda ajudar, pode fazer o quê? Pode oferecer para o Patriarcado ainda?
Pode oferecer.
Porque depois ele canaliza para as irmãs?
Sim, pode. Estamos muito agradecidas, reconhecidas por esse gesto. Estamos a permitir que a vida continue e dar esperança a essas pessoas. E as minhas irmãs ficaram muito reconhecidas porque tínhamos esse projeto. Para mim foi uma prenda de Deus, de São José. Tínhamos esse projeto já há 1 ano, mas era tão caro que a congregação não tinha meios para isso. E eu dizia, em conversa com as minhas conselheiras, no meu conselho, dizia que não gostava de partir, estou a terminar o meu mandato, sem construirmos esta escola. E escrevi um papelinho com essa soma a São José e pus debaixo da imagem de São José.
Sabe que isso é um truque que o Papa Francisco também faz muitas vezes.
E então, nessa mesma semana, recebia uma proposta... Podíamos fazer a renúncia da diocese, seria para essa escola. E então eu disse às minhas irmãs, talvez vamos construir a escola. E elas agradeceram a São José, uma missa de ação de graça a São José por esta proposta e por todas as pessoas que nos estão a ajudar e a colaborar.
Oh, irmã, a nossa conversa chegou ao fim com tanta coisa interessante, só lhe queria perguntar, quando na sua vida, há uns bastantes anos, imagina atrás, entrou... Para a vida religiosa, alguma vez imaginou que ia parar a Bangui no meio de conflitos armados e num país saqueado e assim correr risco de vida? Como é que foi?
Eu quando ouvia falar do meu instituto, apresentaram-me as várias missões que tinham. E quando vi a África, tive um grande desejo de ir para a África. mas a minha supervisora da altura disse-me, sabes, por ovulação nós estamos disponíveis a ir onde nos mandam, podemos ir para um país, mas podemos ficar no nosso. E eu fiquei sempre com essa esperança de ir para a África, mas nunca fui, sempre trabalhei aqui em Lisboa durante 14 anos, num dos nossos colégios. E quando fui superior geral, foi o primeiro país que eu visitei foi a República Centro-Africana. Quando cheguei, as pessoas, o clima, tudo é isto que eu procurava.
Mas o que é que aprende com eles? Como última pergunta, o que é que aprende? Portanto, o seu sonho era ir para a África e assim foi, não é? De certo modo, ainda está mais presente como responsável máxima, vamos dizer assim, desta congregação. O que é que concretamente aprende com os africanos?
Esta esperança que os habita, esta alegria
que os anima.
E essa alegria e sobretudo aquilo que eles me ensinaram muito foi ser reconhecida.
A gratidão.
Em todo o tempo e momento damos graças a Deus por aquilo que temos, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas e mais difíceis. É um povo que sabe viver, que aprendeu a viver realmente.
Porque tem o essencial, é focado no essencial, né? Essencial. Não tem mais nada.
E eles nem têm sequer o essencial, eles não têm, mas têm essa esperança que...
É uma grande lição para nós, não é?
Que temos é um dom de Deus.
Que vivemos cheios de problemas e de depressões e angústias.
E eu acho que o dom mais precioso que uma pessoa pode ter, realmente, e que Deus nos pode dar, e ser uma coisa, é o dom da paz do coração.
E depois, misteriosamente, paradoxalmente, pode-se ter paz no coração no
e viver em guerra. Sim, essa experiência fiz, e então foi a partir daí que comecei a sentir, podemos viver em meio da guerra, e com essa paz e com essa alegria que só Deus nos dá, e ninguém nos pode tirar.
Muito obrigada, irmã Júlia, por este testemunho tão bonito, e esta lição que nos deu de liberdade, vamos dizer assim, quem já deu tudo e, portanto, não tem mesmo nada a perder, porque é plenamente livre, e também por nos mostrar tanta paz no seu coração. Boa noite.
Muito obrigada, Aura Miguel. E continue bem nesta missão tão bela.
Muito obrigada, igualmente.
Obrigada.